Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos ao episódio 382 desse seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host, e hoje a gente vem no modo de preview, mas em modo de urgência completamente ativado, protocolo DEFCON 0, porque a probabilidade de a gente ter incríveis discussões, coisas muito profundas aqui, e elas rapidamente irem pro saco, tem sido bem alta. A NFL tá mostrando isso daí. Então vamos começar esse papo sobre o Green Bay Packers. Como sempre nessa série, eu trago a presença de pessoas que estão acompanhando muito mais profundamente do que eu. Vou apresentar essas vozes, esses nomes, todos vocês já conhecem. Por exemplo, eu duvido que você seja ouvinte do Fumble na Net e não conheça a voz de Pedro Betânia. Boa noite, Beth.
Boa noite, Dandan. As autoridades de Packers no Brasil todas reunidas num podcast. Quem diria, hein? Já puxei já lá pro alto, já. Tava com a moral como?
É isso, recebendo direto do nosso podcast parceiro Lambo Leapers, Guto Edinger. Prazer tê-lo aqui no Fumble na Net.
Danilo, galera que tá assistindo a gente, prazer imenso estar aqui pra falar de Packers, né? Uma semana aí que pra torcida que veio bastante esclarecimentos, bastante coisa se concretizando, e vamos que vamos.
É isso, e vocês vão ouvir também, é um grande prazer tê-lo aqui novamente, Marco Joveri, o Packers BR, seja bem-vindo de volta ao Fumble na Net.
Muito obrigado, Danilo, Betânia, Guto, prazerzão estar aqui mais uma vez. Eu tava comentando aqui em off, uma saudade enorme do Fumble na Net. Eu costumo dizer que o Fumble na Net não me convida, o Fumble na Net me convoca. Então, sempre que for falar de Packers e me solicitarem, estarei aqui com o maior prazer do mundo, e também mandar um abraço para todos os ouvintes aí do Fumble que estão acompanhando esse momento do Packers.
É isso, então com esses nomes, com esse line-up que a gente vem pro programa, você sabe que vai ter muito Green Bay Packers, vai ser um papo incrível, que você já conhece essa nossa estrutura. A gente volta depois dos recados para fazer, não sai daí. Recados aqui do Fumble na Net, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na Net, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noir, o podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você, o IceCast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também, somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, o seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação, tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos, e principalmente, recomenda a gente para seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. Vamos começar, Guto, por Free Agency, tá? Fora toda a novela, toda a revista contigo, todo o tititi que foi o Packers, teve movimentação. O time, depois que saiu da última temporada, ficou com aquela impressão de que ainda tinha uns bons passos de reforço pra se colocar. Como é que você avalia essa movimentação de off-season do Packers?
Cara, o Packers não tinha muito o que gastar, né? Acho que no entorno eles tentaram manter o time competitivo da última temporada. Perderam o Corey Linsley, é bem verdade, que é um dos melhores centers da liga, mas mas o Josh Myers, que companheiro lá de Lambeau Leapers, que é o João sempre bateu na tecla, que é um excelente center, chegou aí via draft, escolha de segunda rodada. Ele é um cara que deve substituir o Lindsey sem problemas, só deve demorar um pouquinho a engrenar, porque a comunicação ali com center, entre center e quarterback, ainda é um negócio que demanda tempo e tal. Então o Packers pode sofrer um pouco disso no início da temporada, mas eu acho que não é algo que vai se estender muito. A linha ofensiva ainda segue muito forte, tem Elton Jenkins, que é um dos melhores guardas da liga. O Bakhtiari já começou na PUP list, né, que é aquela lista com lesões específicas que tem no início da temporada e lesões não relacionadas ao futebol americano. Kevin King já tá lá também, né, que é outro nome que a gente trouxe de volta aí na off-season, muito questionado, mas agora tem concorrência, né. Eric Stokes foi escolha de primeira rodada, para muitos era o melhor disponível ali na pick do Packers para um cornerback, e vamos ver como é que vai sair essa competição, porque a gente tem o Jerry Alexander, que indiscutivelmente é um dos melhores cornerbacks da liga. Você tem ali uma lista gigante, então o Packers tentou manter um time competitivo para 2021, trazendo de volta o Aaron Rodgers, que foi o negócio aí mais movimentado, assim, dessa off-season, foi a grande novela, né. Ele mesmo falou hoje na entrevista coletiva que os insiders, eles aumentam muito as coisas e às vezes diminuem, então até a gente não sabe até que ponto tudo que saiu é verdade ou não. Mas pra fechar mesmo essa lista, Devonta Campbell deve ser o nosso principal linebacker, ele que vem de uma temporada muito sólida no Arizona Cardinals, e claro, né, a gente também trouxe de volta o Randall Cobb pra fechar aí o grupo de recebedores. Essa foi uma solicitação do Rodgers, eu acho que agora o grupo tem um pouco mais de profundidade, por mais que o Randall Cobb não seja mais aquele Randall Cobb.
É isso, né, Rovere, ficou muito forte de novo a impressão de que o Packers precisava trabalhar muito em parar a corrida. Primeiro, em satisfazer o Aaron Rodgers, e segundo, parar a corrida. Terceiro, repor center. E aí girou meio em torno disso toda a off-season, né?
É, a parte de free agency especificamente, assim, né? A gente perdeu aí dois jogadores bem importantes. Um essencial, um starter, né? Que é o Corey Lisla, como o Guto comentou. Se perdeu o Jamal Williams, que é um running back que complementava muito bem com o Aaron Jones. Mas o Packers tinha que assinar com um dos dois, né? Era o Aaron Jones ou o Jamal Williams. Eu acho que fez o certo em assinar com o Aaron Jones. É um cara que tá muito bem encaixado nesse ataque do Packers. É um cara que vem liderando em touchdowns terrestres, que consegue abrir espaço, consegue corridas longas, consegue infiltrar nos gaps, encontrar gaps e tudo mais. O meu questionamento foi a questão de renovar com o Kevin King, especialmente depois daquele jogo da final da conferência ano passado. Mas no geral, acho que fez o que tinha que fazer com o que tinha disponível, né? Não tinha cap para fazer grandes moves, né? Grandes contratações. Trouxe alguma coisa assim de peça complementar e supriu no draft, né? Foi um draft bem fácil de prever até certo ponto do Packers, assim, porque precisava suprir essas posições mesmo de secundária, de center e tudo mais. Mas eu acho que é isso, acho que o Packers conseguiu se manter muito competitivo na free agency, complementando com o draft, que a gente vai falar um pouco depois. Foi uma free agency dentro do esperado, do que era possível de fazer.
Essa temática mesmo, né, Betânia? O melhor que dava pra fazer com o que tinha?
É isso, né? O Packers não tem dinheiro. Esse é um mundo também que a gente tem que lidar, né? Os contratos que o Packers fez nos últimos anos, o Rodgers não é barato, o Adams, quando assinou, ainda era barato, mas como o pessoal, o Roveri comentou, né? A gente renovou com o Aaron Jones, final da temporada a gente também tinha renovado com o Bakhtiari, então foi umas pancadas financeiras muito altas, né? Então você fica sem muito cap, sem muita margem para trabalho, então ainda assim a gente conseguiu trazer o Devonta Campbell, como o Guto disse, né? O linebacker que chega para somar bastante, principalmente para ajudar na cobertura, é um cara que já tem bastante experiência na liga, tá desde 2016, passou aí todos o seu contrato de calor no Cardinals, atuou bastante, principalmente na última temporada, ele foi um dos destaques na equipe, principalmente pela quantidade de tackles, acho que vem para somar num setor que a gente tentou com o Christian Kirksey, acabou não rolando, a gente investiu, teve que usar os calouros, o Kamal Martin, o Chris Barnes, o Kamal Martin até que rendeu um pouco, acho que foi uma surpresa boa, assim, mas era uma posição que eu acho que era mais debilitada, assim, do Packers, sabe, precisava de uma mudança urgente, aí veio essa contratação que não é cara, vale a pena, o draft foi bem, acho que bem situacional, assim, precisamos se forçar nesse setor, porque saiu esse, voltamos com essa dificuldade, então vamos investir nisso, acho que foi um bom draft, foi uma boa free agency na medida do possível, entendendo que a gente não poderia gastar muito, e coroada aí no final, né, cerejinha do bolo, essa contratação, essa troca pra conseguir o Randall Cobb, trazer ele de volta, eu acho que é uma adição que, não só pro elenco, mas acho que pro moral do time como um todo, ajuda, e pra relação com o Rodgers vai fazer toda a diferença.
Ah, vamos falar desse draft. Você deu, eu acho que o tom certo dessa história, que é fechar os buracos que o time tinha. Normalmente, você trabalha com a questão de a free agency tampa esses buracos, e o draft você vai adicionando talento, mas sem muito cap disponível pra isso, sem muita margem de manobra. Precisa dizer, pô, esses caras aqui eu posso dispensar ou eu posso trocar pra outro time, que ele vai me abrir um espaço que eu consigo contratar outros mais baratos pra outros setores e tal. Os caras que foram saindo já era uma situação de limite, né? E aí, pra você poder renovar os seus, que era o princípio, que é o fator central do Packers. O Packers trabalha há muitos anos bem forte no mantém os seus e o resto a gente vai vendo como é que faz. Então, Eric Stokes, cornerback de Georgia na primeira rodada, Josh Myers, center de Ohio State na segunda, foi o que o Guto destacou, inclusive, Amari Rodgers, wide receiver de Clemson na terceira, Royce Newman, guard de Ole Miss na quarta, Tedarrell Slayton, defensive tackle de Florida na quinta, Shemar Jean Charles, cornerback de Appalachian State, também na quinta rodada, Colvin Lennon, guard de Wisconsin na sexta, Isaiah McDuffie, linebacker de Boston College na sexta, e Kylin Hill, running back de Mississippi State na sétima. Bet, foi esse o sentido? E aí, os nomes em si te agradam? Algum deles chama mais atenção?
Cara, até a quarta rodada são nomes que me agradam. Dali pra frente, eu acho que o Packers foi no... Precisamos de um DT, vamos ver o que tem de melhor disponível. Ah, é o Tadarius Layton, então vamos nele. Ah, precisamos de mais um corner pra poder preencher o elenco, então vamos no Jean Charles, sabe? As últimas escolhas do draft do Packers não foram das melhores, assim, porque... a real é que, assim, é muito difícil você conseguir tirar bons talentos dessas últimas rodadas em algumas posições, né? Mas às vezes viram o defensive tackle, por exemplo, o Colvin Lennon, que foi escolha da casa, né? Ele já é da Universidade de Wisconsin, que foi de sexta rodada, é um tackle, e a gente sabe como o Packers já tem um histórico de desenvolver a linha ofensiva a partir do que tem ali mesmo. Sai um, machuca outro, coloca, sempre repondo ali. A gente não vê muito o Packers fazendo movimentações para trazer jogadores para esse setor, então acho que até a quarta rodada são nomes que têm um impacto mais de cara. O Eric Stokes chega para mim para ser o corner 2, Josh Myers a princípio center, mas acho que dependendo do decorrer da temporada, ele pode até acabar jogando de guard e trocando com o Jenkins, que foi uma coisa que a gente viu ano passado, né? O Jenkins atuando como center e a ligação ali, a conexão com o Rodgers acabou funcionando bem. Pode ser uma saída também. A Mari Rodgers, acho que ainda com a chegada do Cobb agora, ele só cresce nesse elenco do Packers, porque eu acho que ele tem uma cara de Packers muito grande. Eu acho que ele é um cara que tem tudo pra encaixar muito bem com o Aaron Rodgers. E ele é um mini, ele é um novo Randall Cobb, assim, sabe? Fisicamente, o estilo de jogo dele, velocidade, e pra chegar um cara que tem um estilo de jogo semelhante ao dele, veterano, acho que ajuda bastante. E o Royce Newman chega pra agregar também na nossa linha ofensiva, né? Porque a gente viu na última temporada algumas lesões, alguns momentos, então, apesar da gente já ter alguns caras que já estão há mais tempo, por exemplo, o Runyan, o Lucas Patrick, que entra bastante, né? São os dois que acabam entrando mais, é sempre bom ter um pouco mais de profundidade no elenco. Então, acho que é por aí, assim. O draft foi muito voltado pra tentar pegar o que precisava e acho que, na medida do possível, a gente conseguiu. Mas pra saber se os caras vão vingar mesmo, aí só jogando, né?
É, Guto, você até começou a destacar o Josh Myers no outro bloco. Certamente é o que te chama mais atenção daqui?
Cara, eu gosto bastante do Myers pelos tapes que eu vi. Ele foi um center muito sólido, né? Na época de college dele. Eu gosto da Mari Rodgers também, que era um cara muito interessante lá em Clemson. É um canivete suíço. Falou que adora o Rodgers, falou que adora o Randall Cobb, que inclusive, eu não lembro se foi o pai ou foi algum parente do Randall Cobb que treinou a Mari Rodgers. Então, a ligação é realmente muito grande entre o Randall Cobb e a Mari Rodgers. E são protótipos muito parecidos, né? E é algo que o LaFleur gosta muito dessas movimentações para snaps, de corridas com wide receivers. Então é muito desse futebol ofensivo moderno que a NFL traz. Mas o meu destaque principal vai ser pro Eric Stokes, por mais que tenha uma grande dúvida em relação a ele, a escolha de primeira rodada. Eu acho que ele pode ser mais do que o Kevin King foi. Não sei se ele vai ser aquele outside cornerback que todo mundo gosta, mas ele deve roubar em algum momento a posição do Kevin King ali. Ele tem muita velocidade, é um cara muito interessante para jogar, para pegar a vaga de titular já no decorrer da temporada. E fica muito mais fácil você jogar quando você tá do lado do Jerry Alexander.
Eu só queria comentar que o momento que ele tem que tomar o lugar do Kevin King é na semana 1, tá?
Não, no camp, né? No camp ele já pode... Pelo amor, né, cara?
Eu ia comentar um pouquinho sobre o draft, acho que eu vou repetir muita coisa do que o Betânia falou, mas eu vou estender a escolha do Packers até a quinta escolha. Eu gostei da escolha do TJ Slayton, ele é um cara de Flórida, ele é um cara muito grandão, assim, aí eu lembrei um pouco do BJ Raj, óbvio que aí o coração vai lá, tu te afeta, tu pensa jogadores com aquele perfil, porque ele é um cara muito, ele é gigante, cara, o TJ Slayton é muito grande. E eu tava vendo os tapes hoje, os vídeos dos jornalistas, dos insiders lá de Gourmet hoje mostrando, e cara, ele é muito grande. Então é óbvio que ele não vem pra ser DT titular do Packers, mas acho que pra complementar e parar esse jogo corrido e tudo mais, assim, acho que é um cara que pode agregar bastante. Eu gostei, num primeiro momento, eu não gostei da escolha do Eric Stokes, de todos os jogadores de secundária que eu tava olhando. Ele é um cara que eu não tinha visto, sinceramente, assim, tinha passado batido por ele. E quando o Packers fez a pick dele, eu fiquei bem frustrado, assim, porque tinha outros nomes ali que me interessavam mais. Mas aí eu fui pesquisar sobre o Eric Stokes e acho que fez muito sentido, assim. Ele tem um atleticismo que eu gosto. É óbvio que ele não vai ser um Jair Alexander, a gente tá falando de um doce ou talvez o melhor cornerback da liga hoje, mas acho que ele vem pra certamente assumir a posição do Kevin King e ser cornerback 2 do Packers. Eu acho que a gente fica com uma secundária muito boa, acho que o Packers tá com uma secundária boa, os dois safeties, os dois corners. A escolha do Josh Myers eu gostei demais, demais, demais. Isso eu acho que foi o valor que a gente encontrou nele nessa posição 62, foi muito boa. Ele é um jogador, pra mim, ele vai ser titular como center mesmo. Acho que o Jenkins deve ficar fazendo a função dele. E aí a pick do Emery Rodgers eu gostei mais ainda, assim. Acho que foi um draft que eu gostei muito do Packers. Depois de quinta rodada lá, o Shamar John Charles pra mim serviu pra eu descobrir que existia a Appalachian State, que até então eu nunca tinha ouvido falar nisso. O Colvin Lauren é um jogador que vem pra complementar a linha, e aí depois, bom, Isaiah McDuff de Silent Becker e Kylan Hill running backs é loteria, né? Sexta, sétima rodada é muito difícil tu ter um acerto. Mas as cinco primeiras picks do Packers eu gostei muito, supriu todos os espaços que a gente precisava, e eu acho que tem potencial aí de jogadores para aparecer. O Stokes, o Myers, para aparecer como titulares, e o Emery Rodgers possivelmente vai aparecer bastante, não tanto quanto, né, porque agora vem o Randall Cobb fechando aí com o Packers hoje, mas acho que vai ser muito importante para o desenvolvimento dele, porque o Cobb vem para a reta final de carreira, assim, né? Acho que o Aaron Rodgers e o Davante Adams tinham postado as fotos do Chicago Bulls, do The Last Dance e tudo mais. Eu acho que o Packers vai muito para essa ideia, então talvez seja uma temporada, assim, de aproveitar para desenvolver esses jogadores novatos, utilizando, talvez, pelo último ano os veteranos aí de Green
Bay. Uma única coisa que eu queria ressaltar aqui, não sei se preocupa vocês também, eu acho a nossa secundária um pouco baixa, tá? Eu acho a nossa secundária, no geral, um pouco baixa. O Kevin King, eu já estou colocando o Kevin King fora da secundária, porque o Kevin King, ele é alto, né? Ele é 6'3". Mas você pega o Jaire Alexander, o Adrian Amos e o Darnell Savage, o Jaire é 5'10", o Amos é 6'0", o Savage é 5'11", e o Stokes é 6'0". Então, assim, acho que mais na conversão, acho que dá 1,84.
1,80 por aí,
Porque 5,11 é 1,81. Então deve dar, tipo, vai 1,83, 1,84 ali no máximo. E assim, você pega pra enfrentar Allen Robinson, 1,89. Terrell Williams, que é no Lions, 1,93, sabe? Adam Thielen, 1,88. A gente tem alguns matchups dentro da divisão mesmo, onde talvez essa diferença de altura possa atrapalhar, né? E aí eu não vou me estender aos outros confrontos que a gente vai ter durante a temporada, mas compensa na velocidade, mas me preocupa porque eu acho a nossa secundária um pouco baixa.
Eu acho que vai depender muito da questão de atleticismo, né, de desenvolvimento desses jogadores. A gente tem um exemplo do Jerry Alexander muito bem, assim, ele é 5'10", ele não é um jogador alto, mas ele é muito atlético, então quando ele acaba sendo na recepção, ele consegue o tackle, né, e não permitir grandes jardas, assim. Claro que o ideal seria se a gente conseguisse ter esse corpo com esse talento, com esse atleticismo, com uns 10, 15 centímetros a mais em cada jogador. Mas não é a minha grande preocupação nesse momento, porque se tu for pensar, o jogo que foi mais feio da temporada passada, a gente perdeu justamente na altura, que foi no Kevin King. O Tom Brady fez o que quis naquele lateral direito, na lateral direita de campo do Kevin King, que era o jogador mais alto, e ele não alcançava bola nenhuma, assim. Então, eu entendo, acho que é uma flag, um alerta, enfim, mas eu fico mais tranquilo pelo atleticismo desses jogadores, assim. Eu acho que dá pra suprir tranquilamente.
Eu também acho que essa questão de altura não é tanto problema, né? A gente tá falando do J.J. Alexander, que foi seleção pro na última temporada. Ele é um cara totalmente acima do nível aí na NFL. O Eric Stokes também é da mesma escola, né? 1,83 de altura. A gente tem a dupla de safeties que não é tão alta. O cidadão de Appalachian State, que eu não vou tentar falar o nome dele, porque eu sei que é em francês. Eu consigo soltar um Paris Saint-Germain, mas o nome dele eu...
Jean-Charles. Mas Jean Charles, deixa pro Jean Charles.
Tá, é Jean Charles, velho.
Jean Charles.
Eu tenho uma...
um pouquinho mais rápido que resolve.
Eu tenho uma leve ideia de que talvez ele apareça no time. Porque ele é aquela posição de níquel que o Joey Barry gosta, que é o novo coordenador defensivo. Eu acho que ele pode ganhar repetições e até snaps e ir ganhando a posição aos poucos aí com o Shannon Sullivan. Se isso vai acontecer, eu já não sei. Mas eu tenho uma leve impressão de que essa escolha não foi tão à toa assim, como a gente já viu temporada passada, né? Muita gente fala do desempenho do Redmond, mas o Vernon Scott foi escolha de sétima rodada no passado e foi muito bem, né? Então, talvez o German Charles aí possa surpreender também uma escolha de quinta rodada. E a gente já viu vários jogadores de escolhas baixas rendendo aí na NFL, que não seria nenhuma novidade.
Para essa galera aí mais de baixo do draft render, precisa de uma comissão técnica forte, bem estruturada, e esse é o nosso próximo tópico. Vamos falar de Matt LaFleur, que, como tudo que tem circundado o Packers nessas últimas temporadas, também fica numa montanha russa de avaliações. Por um lado, ele é o cara que chegou e tem campanhas consecutivas de 13 vitórias. O Packers, em temporada regular, não passa sufoco, mas aí ele vai para campanhas de playoff em finais de conferência, até em que erros específicos e repetidos são muito expostos, mas expostos uma avenida necessariamente. Defesa contra jogo corrido, é bem exposto e tal. E sempre tem os boatos, a circulação de histórias de que o Aaron Rodgers não trabalha direito com o técnico. Então, Matt LaFleur, na avaliação de vocês, começa contigo, Ravelli.
Cara, eu gosto muito do LaFleur, assim. Eu acho que ele vem com essa mentalidade nova, né? Que é uma coisa que vem sendo uma tendência da NFL. Foi assim com o Rams, foi assim com 49ers, e ele faz uma mescla do jogo terrestre muito bem feita com o jogo aéreo. Ele desafoga o jogo do Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers consegue se soltar muito mais, tanto que ele voltou a ter uma temporada de MVP. Duas finais de conferência, não é fácil chegar em duas finais de conferência, ainda mais na NFC, que é muito competitivo. Eu acho que falta, de repente, um pouco de maturidade nesses momentos decisivos. O jogo do 49ers, pra mim, era muito... o matchup daquele jogo era muito ruim pro Packers. Aquele eu não tinha muita expectativa, assim. Mas o jogo contra o Buccaneers, que foi a final desse ano, né, da temporada passada, mas esse ano, eu acho que faltou ele corrigir o que estava muito explícito para todo mundo assistindo o jogo, assim. E aquele touchdown que o Packers leva no último segundo antes do intervalo, numa jogada boba, assim, que o Packers errou antes, tinha uma posse de bola e deu tempo pro Bucks, deu tempo pro Tom Brady, quer dizer, parece que tu não sabe contra quem tu tá jogando. Então acho que de repente falta um pouco de maturidade nesses momentos. Mas no geral eu gosto muito do Matt LaFleur, e essa história de relacionamento com o Rodgers, eu acho isso não, pra mim é bobagem, assim. Eu acho que os dois trabalham bem e os números mostram isso, assim. A temporada do Aaron Rodgers, a última nem se fala, a penúltima tinha sido muito boa também. Então eu não dou muita bola pra isso, não. Acho que pode até ter alguma coisa de atrito de opinião, assim como tá tendo agora e tá sendo exposto com relação a front office do Packers na relação com o Rodgers, no sentido de querer uma participação maior. Mas eu acho que a relação é bem tranquila e eu particularmente tô muito satisfeito com o Matt LaFleur em Green Bay.
Guto, em que lado da balança você pesa pro Matt LaFleur?
Cara, eu concordo com o Rovere. Eu acho que o Matt LaFleur foi um upgrade sensacional aí no que a gente tinha do Mike McCarthy. A gente tem um cara que tem uma mente ofensiva muito, muito legal. Ele consegue desenvolver um esquema muito, muito forte. É claro que tem um quarterback do nível do Rodgers, facilita isso. Mas é o futebol americano ofensivo que a gente queria. O moderno, que o Kyle Shanahan já tinha trazido, que o McVay trouxe da maneira dele. O LaFleur traz da maneira dele aqui também pro Packers, né? Ele tinha feito uma evolução muito boa do jogo corrido do Titans antes de chegar aqui, então por isso que eu achava que esse aspecto já ia melhorar com ele chegando. Obviamente tinham outros nomes, mas eu gosto demais do que o LaFleur vem fazendo. São duas temporadas de 13-3 na NFL, é muito difícil fazer isso, sinceramente. Duas temporadas seguidas chegando à final de conferência, com o Aaron Rodgers jogando fino do fino na última temporada, eu acho que ele merece todo o crédito, junto do staff. Obviamente a gente tem vários jogadores, várias partes da comissão técnica que fizeram um trabalho excelente, e eu vou citar um aqui que precisa muito ser citado. comigo, ele era assistente de linha ofensiva do 49ers, e essa relação Shanahan-McVay lá foi que todo mundo fala toda hora, ela também tá aqui. O Packers perdeu o seu técnico de linha ofensiva antes do na hora que o LaFleur foi contratado, ele foi pro Brown. E aí trouxe esse assistente do 49ers, e cara, a linha ofensiva melhorou assim de forma brutal. Nas duas últimas temporadas, a última foi a melhor linha ofensiva da liga, né? Então eu acho que esse trabalho de coach staff tá sendo muito bem feito, principalmente nessa posição. Se tem uma coisa que o Rodgers não pode reclamar nunca na vida dele, na carreira dele, é linha ofensiva. Ele sempre teve boas linhas ofensivas. E o trabalho foi muito bem feito. O Elton Jenkins foi um grande achado. O cara joga bem de center, o cara joga bem de left guard, o cara joga bem de left tackle, o cara joga bem de right guard, right tackle. Joga bem nas cinco posições da linha ofensiva. Mas jogar bem, é jogar em alto nível. Jogar bem já seria incrível. Jogar em alto nível, então, é sensacional. O Elton Jenkins foi um grande achado aí de draft.
Só dizer que o cara trouxe um assistente do 49ers e não é o Mike LaFleur, né?
É, o Mike tá no Jets, né? Ele virou coordenador ofensivo do Jets.
É, agora foi,
mas
né?
O nome do cidadão é Adam... Antes, não. É Adam Stanavich, o nome do técnico de linha ofensiva. O jogo corrido. Não, mas é só isso mesmo. O Steph melhorou muito com essa, com essa mudança, né? Com essa mentalidade mais pra frente, mais notória. A defesa ainda peca em alguns aspectos, mas eu acho que o Joey Barry tá vindo aí pra tentar mudar isso aí, né? Principalmente no esquema de linebacker. Ele fez um excelente trabalho lá no Rams. O Corey Linton deve estar agradecendo até ele hoje o contrato que recebeu. Então, eu acho que tem tudo pra melhorar aí a defesa nessa temporada. E temos as nossas estrelas, né? O Zadarius Smith e o Preston Smith na temporada retrasada foram absurdos. Decaíram um pouco porque é óbvio, né? Existe uma coisa chamada regressão à média. Nem tudo vai ser muito ruim, nem tudo vai ser muito bom todo o tempo. Você tem que voltar à média. Isso é uma lei quase que normal aí.
E aí, nesse ponto, você tem a vantagem de ter draftado o Rashan Gary, né? Quando as coisas começarem a apertar pra eles dois, você consegue ter o seu terceiro fazendo uma rotação melhor. Beth, eu achei, quando foi montada essa comissão técnica do LaFleur, que Nathaniel Hackett, por exemplo, era um nome bem esquisito. O que eu já tinha visto dele no Jaguars, por exemplo, era meio zoado, mas temos que convir que funcionou, pelo menos na minha opinião, funcionou. Eu queria saber a sua.
Ah, tanto a experiência que ele teve no Jaguars como a do Buffalo, ele conseguiu fazer o jogo terrestre funcionar, né? O Jaguars teve bons jogos terrestres. Ele já tinha, por exemplo, um TJ Elton naquela época que, cara, se você for ver o que o TJ Elton fazia e o que o Aaron Jones faz hoje, ele é muito diferente. A diferença é a qualidade do jogador em si, né? E acabou agregando bastante. E tanto o LaFleur, junto com essa comissão técnica dele, eles fazem uma parada que eu acho muito legal, que é o que eu falo em relação ao Belichick, ao próprio Kyle Shanahan. Ele cria um sistema. Se vai ser o Rodgers, se vai ser o Love, se vai ser o Adam, se vai ser o Valdez-Scantling, se vai ser o Jones, se vai ser o Dylan, cara, não importa. Você vai ter que entrar dentro do meu esquema e fazer o meu esquema funcionar, sabe? E eu acho que isso acabou trazendo uma versatilidade pro ataque do Packers que a gente já não via há um bom tempo. E aí você soma um sistema bem trabalhado, bem definido, com as peças bem claras, o que cada um tem que fazer, um time que entende esse sistema. Você pega tudo isso e soma um quarterback do nível do Aaron, então facilita tudo, né? O samba fica muito mais coordenado, né? Então, acho que o trabalho do LaFleur, assim, pra essa temporada, se ele mantiver o nível que ele vem mantendo nas últimas temporadas, já é muito bom, porque, assim, no primeiro ano dele, a gente chegou na final de conferência, uma temporada 13-3, mas que eu particularmente olhava e falava, mano, aquele 13-3 que engana. E muita gente falou isso na época, né? Ah, não pegou adversários difíceis, tudo mais, tal, ainda chegou até a final de conferência. Ano passado a gente viu um Packers, assim, extremamente dominante, com a defesa melhorando na reta final da temporada, nos playoffs, mas aí no jogo principal a gente acabou vacilando. Mas você viu que, mesmo quando teve que trocar as peças, o Packers conseguia desenvolver ofensivamente, defensivamente, o Pitini tinha... Isso já é histórico dele, né? Ele sempre foi um cara que priorizava a secundária, área, é defesa do jogo aéreo, né? E agora vem o Joe Barry pra gente... Ele tem um pouco dessa filosofia também, né? Ele é um cara que gosta de defender o jogo com o jogo aéreo, né? Defender o jogo contra o passe. Uma coisa que o Packers já faz muito bem, mas a gente sabe que o grande gap é a defesa contra o jogo terrestre, então a gente vai ter que ver como que isso vai ser desenvolvido durante essa temporada. Mas, no geral, eu acho que o trabalho do LaFleur e da Coach Staff pra esse ano é de tentar subir um degrau, mas subir um degrau não quer dizer ser campeão, tá? Que eu acho que ainda tem alguns degraus alguns degraus pra esse time chegar num nível de campeão, assim, conseguir ir pro Super Bowl incontestavelmente, sabe? Onde a defesa e o ataque vão estar já numa sinergia legal. Eu vejo muita margem pra crescimento ainda dentro do Packers, porque eu acho que ainda tem muita margem pra crescimento do próprio LaFleur. Ele já mostrou muitas coisas muito boas, principalmente ofensivamente, porque é onde ele, a escola dele, né, é da onde ele vem, e eu acho que ele ainda tem muito a crescer, e eu tô bem curioso pra ver, já um ponto, né, que aí é Matt LaFleur mesmo, eu quero ver o Jordan Love na mão dele, né, não querendo criar polêmicas, o Aaron Rodgers vai ser o quarterback e tal, mas eu quero ver por que que ele pegou o Jordan Love, sabe, o que que Jordan Love nos reserva na mão do Matt LaFleur, que provavelmente ainda vai ter mais 2 anos de Aaron Rodgers pra comandar. Eu quero ver o que que o quarterback dele, porque a gente ainda não viu o quarterback do LaFleur, que eu quero ver o quarterback dele pode render.
É, e aí tem que passar também um pouquinho pela montagem do elenco, é mais uma lenda que gira ao redor do Packers, de que o elenco de apoio ao quarterback não funciona, e o grande argumento contra isso é exatamente o contrário, né? Que na hora que o holofote foi mais bem dividido, na hora que o Aaron Jones apareceu mais, veio uma temporada de MVP pro Aaron Rodgers. Eu queria ver contigo, Roveri, essa falácia aí de que não existe elenco de apoio no Packers.
É falácia, acho que passa muito por isso, né? Quando a gente fala em, não dão armas pro Aaron Rodgers e tudo mais. Pô, o Packers tá com um time com 6 All-Pros, tu tem talvez o melhor wide receiver da liga, tu tem talvez o melhor cornerback da liga, tu tem um dos melhores running backs da liga, tu tem uma linha ofensiva que sempre deu tempo pra ele trabalhar, que consegue abrir gaps pros running backs, tu tem um tight end que surgiu bem, óbvio que passa muito pelo talento do Aaron Rodgers, mas tu tem um tight end que tá suprindo, tu tem um outro tight end que é o Robert Tonyan, no caso, né? Tu tem o Marcelo Lewis que dá o suporte de bloqueio e tudo mais. Tu pega a defesa, tu tem uma secundária sólida, com 2 safeties bons, com o Jerry Alexander que eu já falei, agora vem um complemento de cornerback, quer dizer, o time viu o buraco e foi atrás disso. Tu tem Zadarius Smith, tu tem Preston Smith que tu foi buscar na free agency pra fechar, tu tem Kenny Clark que é talvez um dos melhores DRs da liga. Então, assim, o que que falta? Tipo, falta maturidade pra esse time do Packers pra conquistar um título. Falta maturidade de repente pro coach de staff fazer os ajustes na hora que aperta. Mas de dizer que não tem elenco de apoio, se tu for pegar principalmente nos últimos anos, não tem como tu dizer que não, sabe? Alguns dos melhores jogadores das suas posições estão jogando em Green Bay, então é muito difícil sustentar esse argumento, né? Eu entendo, assim, e aí a gente vai falar um pouco disso depois, a questão dele querer uma participação maior e tudo mais, do Aaron Rodgers querer uma participação ser ouvido, mas dizer que não tem elenco, não funciona mais isso.
Viver só, Guto. O Veri mencionou top wide receiver, um dos top running backs, pass rush funcionando, cornerback de elite, linha defensiva, tight end. Você quer dizer pra mim, então, que o trabalho do Gutekunst é bom, então?
Cara, o Gutekunst, ele divide opiniões, né? Ele fez boas coisas, mas fez coisas ruins também. Eu coloco que a balança entre coisas boas e coisas ruins estão pesando pro lado positivo. Ele fez mais coisa boa do que coisa ruim. Acho que ele conseguiu acertar mais nesse tempo dele em Green Bay. É, vamos lá. Primeiro draft dele, muita gente falava, nessa pick tinha que ser o Josh Jackson. Ele foi lá e trouxe o Jerry e o Josh Jackson. Conseguiu os dois, né? Ainda saltou Seattle lá naquela troca. Saints naquela troca, que depois virou o Darnell Savage. Acho que foi o Darnell Savage virou safety depois, enfim, que eles pegaram o Marcus Davenport. Isso é outra história. Mas disso aí ele tirou o Jerry Alexander, que hoje é um dos melhores corners, né? Que eu já citei anteriormente. Você tem o Bakhtiari, que é o melhor left tackle da liga, tanto bloqueando passe contra jogo corrido. E o jogo corrido dele evoluiu muito desde que o LaFleur chegou. Você tem o Aaron Jones, que cresceu absurdamente, é um excelente running back. O AJ Dillon tá logo atrás e ele parece ser um cara muito interessante, principalmente para jogar em Green Bay, né? Você tem vários nomes, então, que o Rovere e o Pedro já citaram, que, pô, você tem um baita de um elenco, um dos melhores elencos da NFC, você não tem que discutir isso com o Rodgers. Ele tem que chegar e falar, meu querido, você tem um corner elite, você tem uma linha ofensiva fantástica com um left tackle elite, você tem um running back muito bom, você tem o melhor wide receiver da última temporada, você tem um pass rusher que tem o Zadarius Smith, que é um dos melhores da liga, isso não tem nem discussão. Eu acho até, às vezes, que ele é um pouco subestimado em alguns aspectos, acho que deixam ele pra trás em algum...
Muito, muito subestimado.
E ele é muito inteligente no aspecto do jogo, porque às vezes o jogo tá apertado, o jogo tá começando a pegar fogo, ele vai lá e se joga no gramado e finge que tá com algum problema na perna, alguma coisa. Ele sabe muito bem jogar futebol americano, é um cara muito inteligente. E fora que eu citei o Adrian Amos, que quando chegou todo mundo falou, era ruim, não vai fazer falta em Chicago. A secundária não foi mais a mesma em Chicago desde que o Amos saiu, e desde que ele chegou no Packers ele evoluiu o nível da secundária, um safety muito completo, mas pra tackle box mesmo do que propriamente pra ser aquele Ed Jackson, que era o que ele fazia lá em Chicago, chegou pra fazer esse Green Bay. Então, cara, nomes você tem de sobra aí, talento.
Só fazer um parênteses, Guto, em cima disso, quando tu falou do Amos. Muita gente fala porque o Amos veio pro Packers e o Hackington Dix acabou indo pro Chicago Bears, né?
Isso.
E muita gente falando que o Chicago Bears tinha saído ganhando com isso. E, bom, não precisa nem se estender muito sobre quem ganhou nessa história.
É, o Haha, só pra deixar claro quem tá ouvindo o podcast, o Haha, ele jogou muito bem durante um tempo em Green Bay. Ele decaiu muito nível nas duas últimas temporadas antes de ser trocado pra Washington, e ainda bem que foi trocado pra Washington. A gente teve pelo menos alguma coisa pra receber em troca da ida dele pra lá, e desde então nunca mais se encontrou, né? Mas ele tinha um potencial absurdo. Aquela secundária era incrível, né? Com o Haha, Clinton Dix, você tinha o Morgan Burnett, Casey Hayward, que era fantástico, Sam Shields, que as concussões o tenham, e você ainda tinha ali o Micah Hyde, que nunca jogou na posição ideal no Packers, e, bom, no Bills a gente viu que o Micah Hyde se tornou.
Beth, a gente passou alguns fumbles na net discutindo essa troca de atenção do Packers, né? Essa dualidade aí, a excelência do passe com o Rodgers, a excelência da corrida montada pro Aaron Jones. Dividiu o holofote e rendeu muito, né? Então tem elenco de apoio na história.
Tem, sempre teve, né? Em alguns momentos foi pior. Só que eu acho que, assim, tem algumas coisas que a gente tem que trazer à tona. O Aaron Rodgers reclama muito de não ter o elenco e tudo mais. Falou-se muito que o Aaron Rodgers reclamava isso, mas como foi dito no início, ele mesmo falou isso, de que às vezes a imprensa aumenta muitas coisas, às vezes a imprensa diminui muitas coisas, a gente não sabe o real, né, se ele realmente reclamou desse jeito, mas uma coisa é fato, ele sempre teve esse atrito em relação a não poder escolher muito bem o elenco. E aí você vê alguns outros times, é que eu acho que, tipo assim, nesse momento da carreira, a comparação direta sempre vai ser com um Tom Brady da vida. Ah, mas o Tom Brady ganhou tudo, ah, o Tom Brady não escolhia as coisas, ah, o Tom... Então, não é bem assim, sabe? Os parças do Tom Brady jogam com ele, e o Rodgers sabe que isso funciona, sabe? E ele queria um pouco disso. Agora, eu também entendo o lado do Packers de não sempre querer dar esse colega dele, porque às vezes, tecnicamente, esse cara pode não render tanto, né? Mas aí o Packers foi numa sinuca de bico, teve que acabar cedendo aí, por exemplo, o Cobb veio aí, né? Por um pedido direto do Rodgers, e assim, num setor que eu particularmente acho que a gente nem precisava de reforço. É, não um que nem o Cobb, que já é um setor super recheado, sabe? Se fosse pra fazer uma troca, eu fizesse uma troca pro Line Becker, que a gente precisa mais. Mas, assim, o elenco de apoio sempre teve aí. A divisão dos holofotes ajudou muito pro Rodgers se valorizar como quarterback, porque o estilo de jogo dele teve que mudar. Você lembra do Rodgers de 2012, 2011, 2010, quando a gente ganhou o Super Bowl? Era um Rodgers muito mais parecido, por exemplo, com o Patrick Mahomes, que vai fazer aquele puta passe naquela janela microscópica, que vai colocar uma super bola e tal. A gente viu o Rodgers fazendo isso ano passado, mas também conseguindo fazer com que outros jogadores tivessem um destaque, sabe? O Aaron Jones, por si só, correndo, ele conseguiu, por exemplo, fazer o Marcus Valdes-Scantling em alguns momentos ter bons jogos, ter boas aparições, o próprio Alan Lazar, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que ele reclama, ele conseguiu criar boas conexões ali dentro do elenco, sabe? Então você vai vendo, principalmente na parte ofensiva, que peraí, o Packers não é tão ruim assim. Linha ofensiva top 5, running back top 5, wide receiver melhor da liga, tight end top 5 no ano passado. Aí você, pô, existe um mundo. Aí você vai ver a defesa, pô, uma defesa que não para tão bem o jogo terrestre, mas na cobertura muito forte. A gente já falou da secundária, né, que é uma secundária muito boa. A gente tem o Kellen Clark, que pra parar o jogo terrestre é um monstro, ainda consegue fazer pressão. Za'Darius Smith é um dos melhores edges da liga e mais injustiçados. Fica a dica aí pra EA, 89 de rating pro Za'Darius Smith é sacanagem, velho. Nem um noventinha pro Za'Darius Smith depois do que ele jogou, sacanagem.
Cara, o Aaron Jones não tá no top 10 de speed. Eu já desisti do Maiden há muito tempo.
É, Betânia, você também tá de sacanagem, Betânia. Você tá confiando em depth chart de julho e overall do Maiden? Pô, me ajuda aí.
Não, mas assim, no geral, eu acho que o elenco do Packers é bom. Ele, obviamente, como todos os elencos da NFL, tem o seu lado fraco, que a gente já comentou aqui, a defesa contra o jogo terrestre ainda é um problema. Não chegou nenhum nome que a gente olha e fala assim, opa, nosso problema parou, sabe? Não chegou um linebacker que vai fazer... Não voltou o Blake Martinez pra ajudar no jogo terrestre, sabe? Um linebacker de 150 tackles, mas a gente sabe as dificuldades, porém, o elenco é bom, o elenco é bom. Não à toa, duas vezes aí, bivice da conferência, né? Assim, não, pra ser bivice da conferência, seu elenco tem que ser no mínimo bom, né?
Que termo legal, bivice. Gostei, vou usar.
É porque eu sou bivice, cara. Eu sou bivice campeão estadual de flag football, então eu tô bem acostumado com esse termo bivice. Tem o quadravice também, que é, mas aí é só pro Vasco e pro Bills.
Se a gente for começar a falar em vice, eu e o Guto agora, a gente tem um trivice brasileiro pro Flamengo. tem...
mas, é melhor do Brasil. É...
Deixa só seguindo o que o Betânia tava falando do Zadarius Smith, e já que overall do Madden, vamos desconsiderar e tudo mais, o top 50 players do PFF, né, do Pro Football Focus, colocou o Khalil Mack em sexto, e o Zadarius Smith nem aparece no top 50. E aí tu começa a olhar os números do Khalil Mack e do Zadarius Smith, e tu não vê essa diferença, essa distância. Pro Khalil Mack ser o número 6 dos 50 melhores jogadores da liga, e o Zadarius Smith
nem aparece. Mas sabe por que isso daí, Roveri? Eu vou te falar o que que é, que eu vou falar assim, ah não, é que dobram no Khalil Mack, é que fazem tripla no Khalil Mack, é que aí ele consegue abrir espaço pra outros jogadores brilharem, e bibibobobob.
Ué, mas o Zadarius não teve isso ano passado?
Pois é, né, velho, mas o Zadarius não foi...
Estranho, né?
O Zadarius não tem a grife, né, cara? Porque, vamos falar a real, que tem muito jogador nesse top aí que vive de grife. Porque, por exemplo, você falar pra mim que J.J. Watt é top 5 edge rushers hoje da NFL, você tá maluco, velho. Ele já foi. Ele é um monstro, mas assim...
E tu me, né, dizer... Travis Kelce é o terceiro melhor jogador da liga hoje?
É, esses tops aí são meio malucos, né? Eu vou no que o Dandão falou, né? Depth chart de julho.
Vocês acabaram de... O terceiro item na lista, inclusive, lista do PFF.
Quer ver um jogador que vive de grife faz uns 5 anos? Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr. é grife
puro. Ele tem seu impacto, mas...
Mas nos últimos anos é mais lesão do que impacto.
Eu tenho um pior, cara. Sabe quem tá vivendo de grife já faz umas duas temporadas? Von Miller, cara. Von Miller mesmo já não é mais aquele Von Miller que a gente viu quando o Broncos foi pra 2 Super Bowl. Não é mais. É um monstro ainda, é muito bom.
Depois daquela situação lá de possível assédio também, né? Enfim, aí a situação dele foi ainda pior.
Vamos fechar com um cara que tá jogando mesmo, pelo menos em 2020 ele jogou, ele foi o MVP e ele foi o MVP da off-season também, porque até jogadores que estavam nas páginas policiais apareceram menos do que Aaron Rodgers, tá? Bicho, tudo girou em torno de Aaron Rodgers em 2020, na off-season 2021, aliás. Desde o dia que ele ganhou o MVP pra cá, tudo. Você compra uma revista de fofoca, tá o Aaron Rodgers na capa com a Shailene Woodley. Você liga a NFL Network, no dia do draft, tá lá o Ian Rapoport, tá lá o Adam Schefter dizendo, não, Aaron Rodgers vai ser trocado hoje, pode carimbar aí, a gente tá só esperando saber pra onde, a gente tá só esperando saber o que vai acontecer. Aaron Rodgers aparece no lugar dele aparecer em algum evento do Packers, ele aparece no Kentucky Derby. Tudo girou ao redor de Aaron Rodgers esse ano. Até outros quarterbacks ficaram muito aliviados em saber que tava todo mundo falando do Rodgers e esqueceram deles um momentinho. A gente tá gravando nessa quarta-feira mesmo. Se você tá ouvindo no lançamento, amigo ouvinte, hoje é dia 30. A gravação tá rolando na quarta, 28 de julho mesmo. Aaron Rodgers acabou de se apresentar ao Packers, treinou, tá tranquilo, quase como se nada tivesse acontecido. Ele até dá umas declarações, deu uma entrevista bem comprida, como ele normalmente dá. Já fez o Packers trazer o Randall Cobb, um furacão, e na hora de se apresentar parece que foi um copo d'água que tava todo mundo exagerando. Roveri, qual é a situação mesmo do Rodgers? A gente pode já sentar tranquilo e escrever previews com Aaron Rodgers como quarterback do Packers?
Em momento algum, e aí as minhas participações por aí durante essa season confirmam isso, eu duvidei que Aaron Rodgers seria o quarterback do Packers em 2021. Pra mim isso era muito certo, pelo impacto todo, pelo contrato, pela história. O Packers não ia fazer negociação com ele agora nesse momento, e ele não ia se aposentar nesse momento. Então, 2021 eu sempre tive como certo que o Aaron Rodgers ia jogar em Green Bay, e reafirmo isso, Aaron Rodgers é o quarterback do Packers em 2021. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Bom, 2022 em diante é outra história. Mas foi isso, assim, foi uma off-season de preocupações, porque de mudanças primeiro, né? teve lá o MVP, no discurso de MVP ele anuncia que tá noivo da Shailene Woodley, que até então foi uma coisa, tipo, tão rápido assim, né? Ele namorou com a Danica Patrick um tempão, isso não aconteceu. Namorou antes com a Olivia Munn, que é uma atriz, também não aconteceu. Aliás, ele gosta muito de Hollywood, aparentemente. Depois ele foi lá fazer o Dia Party, o programa aquele que ele ficou como apresentador uma semana, e ainda brincaram com ele, fizeram a pergunta lá se a escolha de chutar o field goal na reta final do jogo contra o Bucks tinha sido uma escolha dele ou do Matt LaFleur. Ele brincou um pouco sobre aquilo. Tava tudo indo assim, mais ou menos a panos quentes, até que chegou o dia do draft. O dia do draft explodiu. Claro que o Rodgers era pauta até ali, mas não com a gravidade que poderia ser com o que foi dito no dia do draft. Chegou o dia do draft, é um evento que eu sempre gostei muito e gosto muito, que é o draft. E aquela bomba caiu no colo do torcedor do Packers, que, bom, o Aaron Rodgers está sendo trocado a qualquer momento, né? E aí, bom, acabou, eu não fiz mais nada naquele dia. F5, minha lista de jornalistas lá, de insiders de Green Bay, eu atualizando toda hora, e agora o que vai acontecer, bom, e começou o draft, e pode acontecer, e foi indo, acabou não acontecendo nada ali, aí vieram declarações depois, e aí o Aaron Rodgers não se apresentou lá no Rookie Camp, e aí, bom, é um direito dele, ele não precisava estar lá, teve as suas penalidades depois. E aí a preocupação toda é se ele ia chegar hoje, que hoje era o dia do Packers se apresentar, se ele, ontem, né, os jogadores se apresentaram ontem, hoje é o primeiro dia de training camp, e chegou lá o Aaron Rodgers de chinelinho, de coque, camiseta do The Office, assim como se nada tivesse acontecido, né, sabe o meme aquele do cachorrinho tomando café no meio do fogo, this is fine, é o Aaron Rodgers, o mundo pegando fogo e chegou ele assim, cara, nem sei o que tá acontecendo, e aí...
Como assim eu morri, gente, eu tava só lavando o cabelo.
Exatamente, hidratando, cara, agora ele tá com cabelos longos de novo. Tava hidratando o cabelo. E aí chegou hoje sorrindo, foi pro treino lá, pro primeiro dia de training camp, com seus passes, tava ele lá, tava o Davante Adams lá, que daqui a pouco surgiu, então, que o Davante Adams tinha parado de negociar com o Packers também. E, enfim, tá todo mundo ali, tá tudo bem. Daí sim, ele foi pra coletiva hoje, acho que a gente vai comentar um pouco dessa coletiva dele. Acho que foi bem importante, assim, ele falou, né, hoje ele falou, respondeu muitos desses questionamentos, abafou vários dos outros, né, é bem isso que se tinha comentado ali, que ele comentou da mídia, que aumenta algumas coisas e outras. Mas eu acho que ele fez o pronunciamento que ele tinha que fazer, né, de falar o que é que ele quer. O que ele está demandando no Packers? Bom, ele está demandando maior respeito com os veteranos, ele está demandando que ele seja ouvido. Ele falou uma coisa hoje que eu achei muito interessante. Aliás, deixa eu dar parabéns, aproveitar que o Guto está aqui, mas em nome também de todos vocês, o trabalho que o Lambeau Leapers fez hoje em tempo real, de atualização da entrevista, de tradução da entrevista, foi muito legal. Eu estava em treinamento na firma, quando eu saí, eu fui para o Lambeau Leapers ler tudo o que estava acontecendo. Mas que o Aaron Rodgers então falou que se tem jogadores que o mercado de Green Bay não é tão atraente, e se tem jogadores que vão jogar lá para jogar com ele, por que ele não pode ser ouvido nessas horas? Enfim, ele trouxe o nome de alguns veteranos que saíram de uma maneira que poderia ser melhor, o próprio Randall Cobb, o Jordy Nelson, o Julius Peppers, o Charles Woodson, enfim, ele nomeou uma série de jogadores, fez as demandas dele, que ele não quer ter o poder de decisão, ele quer o poder de ser ouvido. E ainda ele comentou da questão do Jay Cameron, que tinha sido o segundo melhor wide receiver daquele camp, que ele tinha vinculado com ele, que ele estava confiante nele, ele queria ter a oportunidade de tentar justificar por que seria importante ter esse jogador. Ele não quer ter o poder de decisão de dizer vai ser esse ou não. Então acho que foi bem interessante a maneira como ele falou hoje. Eu acho que o Gutekunst falou também sobre a forma de ouvir, de interagir, de que ele vai ter esse tipo de participação. Acho não, com certeza o Brian Gutekunst sentiu um pouco, tanto que, bom, a demanda do Rodgers nesse momento era trazer o Randall Cobb, vamos trazer o Randall Cobb. Então vamos acalmar todos os ânimos, vamos fazer o que tiver que fazer agora, e aí durante a temporada, eu acho que vamos conversando para tentar ajustar. E aí, bom, 2022 a gente não sabe, mas talvez, dependendo do que for acontecer daqui em diante, 2022 pode ser positivo, pode renovar com o Davante Adams, pode fazer uma extensão com o Aaron Rodgers, e aí vamos ver o que vai acontecer.
Vamos lá, Guto, você que esteve aí acompanhando esse lance a lance da coletiva do Rodgers, como é que ficou essa situação, o que é que você acha, qual é o rolê inteiro?
Vamos lá, né, o Gabriel fez essa tradução em tempo real. Um abraço abraço aí pro Gabriel Kitt, que também ajuda a gente lá no Lambo Leapers. Cara, eu acho que essas declarações aí do Rodgers foram bem interessantes. Você tem um...
Deixa eu só te cortar rapidinho, Guto, que eu acabei de ver aqui. O Packers acaba de anunciar oficialmente o Randall Cobb como jogador de Green Bay. Então, pra você que tá ouvindo na sexta, às 22h14 do dia 28, o Packers acabou de anunciar oficialmente a chegada dele.
Um cara que marcou época aí no Green Bay vai ter sua última passagem, né? Ele tem mais 3 anos de contrato, deve completar esses 3 anos aí e depois talvez aposentar. Mas era uma pedida do Rodgers, né? Essa entrevista dele foi bem esclarecedora, acho que pra todo mundo, né? Em nenhum momento... A imprensa norte-americana fez como se fosse parecer algo muito maior do que é. E ela sempre faz isso, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. No caso do Rodgers, não funcionou. Porque o primeiro reporte que tinha do Adam Schefter é que o Rodgers não vai pisar em Green Bay em 2021. Bom, ele pisou, né? A gente tá no dia 28 de julho. Ontem ele pisou em Green Bay, né? No avião que chegou. O negócio foi feito, né? Eles deram mais controle pra ele decidir o futuro dele na próxima temporada. Até lá a gente vem. Falando em 2021, ele é o quarterback de Green Bay. Vai tá lá, ele falou que tá bem, que usou a off-season pra melhorar principalmente a saúde mental. E isso é muito importante, né? Não só falando de futebol americano, mas no aspecto geral. A gente viu o que aconteceu ontem com a Simone Biles nas Olimpíadas. Eu acho que saúde mental é um negócio que vai além da saúde física e é muito mais importante. Então, o Rodgers usou a off-season muito pra isso, pra relaxar. Ele tem feito isso muito nas últimas off-seasons, né? Então, ele, pra mim, tá tranquilo, consegue em forma. Então, tá de boa o que ele fizer na off-season. E a entrevista foi bem esclarecedora. Entendi o lado dele. Entendo que ele não quer ser o dono, ele não quer mandar em tudo. Mas é mais como se fosse algo do tipo, ei, tô aqui há tanto tempo. Podem me escutar, pelo menos. Não precisa concordar comigo, mas me escuta. Vai que a gente consegue chegar num denominador comum. Acho que foi mais ou menos isso, né? Ele queria só um pouco mais de voz ativa dentro do time. Acho justo. Só acho que esse poder não pode exaltar tanto, né? Foi uma bola de neve tão grande, porque aconteceu isso, aí tinha o Devante Adams não quer renovar, aí acertou tudo com o Rodgers, agora o Devante Adams quer renovar. Então, foi uma bola de neve gigante. Hoje já saiu outra declaração que o Devante Adams falou que, independente do que acontecesse, o Rodgers for num quarterback de Green Bay na próxima temporada, ele quer voltar e ele só quer ser pago o que ele acha que é justo pra ele. Ele não tá falando de ser o mais bem pago da liga, mas ele quer um salário que combine com o que ele acha justo pra ele. Já foi uma mudança, né? Já foi uma mudança do que tinha saído de que ele talvez quisesse ser o recebedor mais bem pago da liga. Então, basicamente, ele deve vir aí pra mais essa temporada e aí depois, em 2022, a gente vê se vai ter Rodgers ou não.
Bom, eu guardei nesse tópico o Pedro Bethânia pra entrar por último, porque eu sei que ele já vem manifestando opiniões fortes sobre o caso Aaron Rodgers e eu quero ver se ele mantém elas mesmo depois que ele se apresenta tranquilamente aí.
Assim, primeira coisa que eu quero pontuar aqui. Hoje, Adam Schefter e Ian Rapoport vão todos pra merda. Vocês querem derrubar o Wisconsin como um todo nos esportes. Porque o que a mídia fez nessa season com o Wisconsin tá de fuder, tá ligado?
Verdade. Só faltou mandarem o Yelich embora também.
Exatamente, exatamente. O Grego não ia renovar. Melaram a nossa troca com pro Bogdanovic. Foda-se, fomos campeão do mesmo jeito. Já tiraram o Rodgers, colocaram o Rodgers, já tiraram o Adams, colocaram o Adams. Daqui a pouco, sabe? A imprensa norte-americana parece que não gosta do fato de ter um time ultra competitivo com o potencial de ser campeão fora dos grandes mercados. E isso que o Rodgers falou é muito verdade. As pessoas não vão pra Green Bay. Green Bay não é um mercado forte. Green Bay é um mercado tradicional. É diferente de ser um mercado forte. Apesar do Packers ser uma das maiores torcidas dos Estados Unidos, justamente por causa da sua tradição, não é um mercado forte. Não dá pra você comparar com Los Angeles, não dá pra você comparar com Dallas, sabe? Não dá pra você comparar com Nova York. Em questão de grana mesmo, sabe? O que esses caras podem trazer. Olha quantos jogadores aí pela liga tem contratos com várias empresas e tudo mais e tal. Packers, que esse cara é o Rodgers, sabe? Pô, até o próprio Devante Adams, sabe? Não é um super wide receiver midiático. O Aaron Jones não é um running back midiático. Aí você vai ver outras equipes em outros mercados, às vezes o cara nem é tão bom e tem, sabe, uma visibilidade maior. Então, acho que a mídia pegou pesado. Acho que a volta do Rodgers, pensando em Packers, é muito importante. Porém, eu tenho as minhas mágoas com Aaron Rodgers. Eu acho que algumas das declarações que ele deu aí nessa intertemporada que saíram na mídia, se forem verdade, são pra mim um pouco egocêntricas demais. Em alguns momentos ficou muito com aquela impressão de que o Rodgers queria ser maior que o Packers, e eu acho que isso nunca pode acontecer. Seja o Rodgers, seja o Favre, seja o Brady, seja quem for, um jogador nunca vai ser maior que uma franquia, saca? Então, eu acho que o Rodgers, em alguns momentos, ele foi... Cara, como que eu posso... Me faltou a palavra agora. Ele foi infeliz em alguns momentos nessa intertemporada. Eu já expressei várias vezes aí que, se não viesse pra mim, tudo bem. Justamente justamente por conta do que eu falei mais cedo, do LeFleur ter um sistema legal de jogo, onde eu vi assim, cara, o Jordan Love pode encaixar perfeitamente, e o Jordan Love tem características que o Rodgers não tem, sabe? O Jordan Love tem um físico muito melhor do que o do Rodgers, o Jordan Love consegue resolver com as pernas, o Jordan Love tem outras características que podem agregar pra caramba no ataque do Packers. Então, mesmo com a volta do Rodgers, eu já falei isso, e eu acho que esse ano a gente vai conseguir ver pelo menos um pouco de Jordan Love nesse ataque, porque eu já tô pensando na Love Generation, porque a gente tem o Aaron Rodgers, ele vai jogar esse ano, o Rovere já falou, 2022 não é nenhuma certeza, então eu acho que esse ano vai acabar servindo também como um teste pro Jordan Love, sabe? A presença do Rodgers ali vai também, depois de tudo que aconteceu, acho que acaba sendo um teste também pro Jordan Love, pra ver como ele vai se portar nesse mais um ano no banco, do MVP, como o Rodgers vai se portar nesse ano, né? Depois de uma off-season tão conturbada. Mas assim, em questão de jogo, é a melhor opção. Não vou ser hipócrita, é a melhor opção. A gente tá falando do atual MVP, você manter ele no elenco é sempre bem-vindo. E acho que depois dessa temporada pra trocar já fica complicado. Então, assim, acaba o trato, sabe? Pelo menos vai até o final do contrato. Cumpra seu contrato, depois vida que segue. Eu não vou ficar viúvo de Aaron Rodgers antes da hora, mas também não vou ficar chorando quando ele for embora, porque eu acho que um jogador não pode ser maior que a franquia, saca? Com o Aaron Rodgers, sem Aaron Rodgers, mano, tem que torcer pro Packers, tem que acreditar no time, e a gente já falou muito desse elenco. Eu acho que, com certeza, Aaron Rodgers é uma peça fundamental, mas se ele sair, existe um mundo onde o Packers ainda é extremamente competitivo. Existe esse mundo, e assim, eu falo sem medo, sabe? Não acho que a gente tá na situação do tipo, o Aaron Rodgers saiu, Aaron Rodgers não joga, Aaron Rodgers aposenta, Aaron Rodgers vai embora, o Packers não é mais um time competitivo. Pelo contrário, eu acho que o Packers continua sendo um time bem forte, porque tem um elenco bom. Tem um elenco bom que pode render por causa do sistema do LeFleur.
Só complementando, né, você falou do elenco ser muito bom, a gente tem uma incógnita. A gente não sabe como vai ser o Jordan Love, todo mundo acha que o Jordan Love vai ser um desastre. Mas se o Jordan Love for bom, e ele tem características que mostram que ele pode ser bom, ele é óbvio que a comparação do momento é todo mundo quer achar o próximo Patrick Mahomes, né? Aí quando esse próximo jogador chegar, todo mundo vai querer achar o próximo jogador que se pareça com essa grande estrela que apareceu, né? Ele tem características muito próximas ao jogo do Mahomes, né? Principalmente a questão do braço e tudo mais. E as mesmas, até os mesmos defeitos, né? Aquela questão de ter pane em certos momentos, de lançar um grande passe e aí achar que tudo se resolve com o braço e às vezes lançar uma bomba no meio de três jogadores, marcando um jogador do seu time e achar que isso vai dar certo. Então, o Love não é perfeito, mas tem melhorado consideravelmente. A gente vai ter a primeira amostra dele agora nessa pré-temporada e é pra ver realmente o que esperar desse jogador. Eu acho que, contudo, no pior cenário possível, o Rodgers saindo no final de 2021-2022, com o Jordan Love sendo um desastre, a gente vai tentando reconstruir da maneira que dá. Esse é o pior cenário possível.
Traz o Matt Flynn de volta, que tá tudo certo.
Tira ele da aposentadoria.
É, vamos fazer essa transição com o Matt Flynn.
Nossa, tu foi longe agora.
Ah, ele foi o melhor reserva do Packers.
Guardou no coração.
Nos últimos,
cara,
15 anos, cara.
Nossa, gente, cara.
Na hora que entrar as fofocas da off-season 2022, segura aqui na minha mão, porque o Steelers vai ficar sem quarterback em 2022. Assim esperamos. Mas o papo que vai rolar vai ser troca do Rodgers pra Pittsburgh. Pode esperar.
Não, mas explica essa história aí,
Fábio. Dizendo que é o que vai acontecer. É, mas o lance do Aaron Rodgers, enfim, é esse. Eu não interrompi pra permitir que vocês falassem, mas desde lá de quando o Rovere disse que não duvidava em nenhum momento que ele se apresentaria e jogaria com um Green Bay Packer em 2021, eu tava na mesma situação. Eu só fui deixando as coisas rolar primeiro, porque qualquer coisa que envolve quarterbacks nesse calibre, vamos e convenhamos, é um saco de comentar, ainda mais quando tá no seu próprio time, mas é um saco, porque tudo vai explodir de proporção. E segundo, que nada seria fácil pra mover o Aaron Rodgers. Nada. Você não vê time, vamos lá, um Aaron Rodgers sob contrato, saindo da temporada de MVP, é difícil de imaginar qualquer pacote que não envolva três escolhas de primeira rodada. Mesmo os times que têm três escolhas de primeira rodada ficaram com o pé atrás. Se existisse a possibilidade de saída, tinha uma pilha de carta na porta, o telefone nunca ia parar de tocar dizendo, eu vou fechar o negócio. Então, se não aconteceu, de verdade, então não tinha nada rolando. Ah, mas aí lá em dezembro vai sair a notícia, vai um insider dizer que não, teve uma proposta assim. Aí, bicho, você esperou as coisas todas acontecerem pra vir dizer que você sabia e não aconteceu, você não sabe por quê. Esquece esse papo, Aaron Rodgers é o quarterback do Packers. Eu nem duvido agora, a gente tá em julho de 2021, eu não duvido ele voltar a 2022, continuar como quarterback do Packers e tal. Tudo que eu sempre torço nessas histórias todas é pra que os caras encerrem a temporada de, bicho, eu vou voltar, eu vou ficar de férias, em paz, tranquilo, no Caribe, deitado numa rede, na praia, olhando a onda, batendo. Eu não vou atender nenhuma ligação, mas é porque eu não quero atender. Eu vou voltar, beleza? Beleza, deixa assinado, deixa em paz e vai tranquilo, tranquilo. Eu já não aguento mais no meu time um monte de off-season com furacão passando. Eu imagino que todo torcedor queira paz no off-season.
Eu cheguei num momento, assim, enfim, a gente tá sempre atualizando, assim, a gente que é envolvido com o esporte, porque tu tá querendo ver o que tá acontecendo e poder postar e poder dividir informação e tudo mais. Eu cheguei num ponto que disse, cara, chega. Eu não vou mais acompanhar essa novela, não quero mais saber o que vai acontecer. Quando começar o training camp, eu volto aqui e a gente vê o que vai estar acontecendo. Se tiver aqui, beleza. Se não tiver aqui, não vou entrar nessa novela mais, porque tava muito chato, cara. Foi muito chato, muito cansativo. Acho que era isso, assim. Acho que o Rodgers poderia ter só falado: cara, eu tô de férias, tô legal. Lá em agosto, quando começar a temporada, eu vou estar lá. Beleza? Beleza. Porque é isso, é férias. A gente sabe, a gente trabalha. Quando a gente tira férias, a gente precisa de férias. A gente precisa desligar, precisa dar um tempo. E pro Packers e pro Rodgers foi um fim de temporada muito triste, traumático e desgastante e tudo mais, que eu acho que ele precisava exatamente disso. Tá apaixonado, tá noivo, foi fazer trilha, foi fazer não sei o quê.
Não é, porra.
Cara, maravilha, volta. E agora ele voltou hoje, tu vê que ele voltou levinho, que nem você tava comentando, né? De chinelo, de bermuda, tava rindo, tava solto em campo hoje. Então, cara, beleza, viramos toda essa página agora, eu passei todos os meus panos já, bora lá, filho. Bora lá.
Inclusive, eu adorei a camisa que ele tava do The Office, achei muito da hora.
Sim, sim. Ele é muito amigo do esqueci o nome do ator que faz o... esqueci o nome do personagem, inclusive. Caramba!
É o Krasinski?
Não, o...
Steve Carell.
Não, é o Carell, é o... Ai, gente, o Kevin Malone.
Ou o Dwight.
É o Kevin Malone. Ele tava com a camiseta do Kevin Malone. Isso. É o Brian Baumgartner, vi aqui agora. Eles são amigos, o Roger chegou a gravar um episódio de The Office e tudo mais. É, mas poderia ser um recado ali também, aquela camiseta dele hoje.
Só uma história curiosa. Primeiro jogo do Packers que eu assisti na vida, eu olhei e falei, nossa, mano, esse maluco aí parece Steve Carell, né? Quando eu olhei pro Rodgers. Que alguma coisa no Rodgers me lembra o Steve Carell, sei lá. Ou lembrava, eu não sei mais hoje se eles parecem, acho que não.
Que porra, bicho. Você abre o Google Imagens e coloca Aaron Rodgers, Shailene Woodley e férias. Ou vacation. Bicho, metade das fotos eles estão no Havaí. Tem foto na Disney. O cara tá quase numa pré-lua de mel, pô. Lua de mel antes de casar.
E é umas férias que a gente não viu ele ter até hoje, né? Então deixa o cara desligar, que são 16 anos aqui e tudo mais. Vai, tira esse tempo, se apresenta. Eu ainda disse assim, se apresenta dia 5 de setembro, farda e vai jogar. Beleza. Volta assim, tranquilo.
Se ele tá noivo de uma atriz de Hollywood, qual é a probabilidade do calendário dele com a NFL e dela com as produções encaixarem, pô? Pros dois estarem de férias assim e ter um tempo junto. Pô, bicho. Deixa o cara, meu.
Vai ser feliz.
É. Graças a Deus ele voltou nesse climaço, essa paz, porque agora encerra. A gente vai pra temporada, aí eu falo que ele voltou em paz, encerra a situação. Depois de amanhã me aparece mais bomba dos Insider, porque é assim que funciona a vida.
A culpa é das estrelas, cara.
Vamos fazer nossa leitura das estrelas aqui, fazer previsões para a temporada 2021. Na verdade, um pouquinho de análise ainda, de questão de elenco, Guto. O que é que para você é um ponto forte e um ponto fraco desse Green Bay Packers em 2021?
Cara, acho que, né, tirando o Devon do Campbell, vou começar direto na defesa ali, a questão do grupo de linebackers pode ser um problema, por mais que os moleques tenham ido bem no passado, né? A gente tem o Kamal Martin, que foi bem, você tem o Chris Barnes, que também foi muito bem, mas são caras de escolhas baixas e outro undrafted, então o Devon do Campbell aí, falta profundidade. Do jeito que tá o clima em Green Bay, vai saber se esse louco aí, se esse louco desse GM não vai pra uma trade deadline querendo pegar alguém, né?
Mas eu acho que pode ser um grande problema aí no decorrer da temporada, mas, vamos ver qual que vai ser a ação do Joey Barry, né? O Joey Barry pode ter muito impacto aí no desempenho de todos os linebackers, então eu acho que esse setor pode ser um problema. E eu acho que a linha defensiva, principalmente com o Kenny Clark, que é o único nome de referência ali, você tem o Dion Lowry, que já não deveria estar aí faz muito tempo, né? E, enfim, só o Packers pra assinar um contrato daquele com o Dion Lowry, mas você tem o Kenny Clark aí, que é um bom DT, um excelente DT, um dos melhores da liga, tanto pressionando quanto cobrindo o jogo terrestre. E você tem o Kingsley Key, que foi bem na temporada passada, então acho que ainda falta um pouco de profundidade nesse setor. E de ofensivamente falando, é complicado, assim, eu acho que ofensivamente falando, não tem brecha, né? Você tem o Rodgers, você tem o Jones e o Dillon pra fazer uma ótima dupla, e eu poderia citar o grupo de wide receivers, mas acabou de trazer o Randall Cobb, você tem o Amari Rodgers, você tem o Alan Lazaro, que é um dos melhores bloqueadores, não só do time, mas da NFL, você tem o Devante Adams, que dispensa comentários, vamos ver qual Scantling que vem pra temporada, né, mas o grupo de recebedores, inclusive, tá bem fechado, né, acho que a galera que quer disputar a vaga se ferrou com essa vinda do Randall Cobb, com essa volta, né, e você tem ainda uma linha ofensiva muito forte, o Robert Tony, vamos ver como é que ele vai estar esse ano, né, segunda temporada dele depois daquele ano incrível em que a seleção de All-Pro decidiu não colocar ele por mera birraça, só colocou o Travis Kelce, não teve um tight end na segunda seleção de All-Pro, e você tem o Jace, que eu acho que infelizmente essa temporada deve evoluir, né, muita gente fala das lesões, mas o Jace lutou contra a depressão aí por muito tempo e foi isso, mas de resto é um elenco bem completo, assim. E outra disputa que ninguém fala muito, mas eu vou citar, que é a disputa de Panther, né, porque o Jake Scott começa a temporada muito bem, mas decai depois, então eu acho que Panther pode ser uma necessidade também, mas vamos ver aí.
Boa, Betânia, o Guto deixou algum setor pra você comentar aí de ponto forte, ponto fraco?
De tecnicamente, não. Só se a gente for avaliar a beleza dos jogadores, porque aí tá osso. É, porque é isso, cara. Não tem muito segredo. A gente já falou em relação ao elenco. Acho que o maior gap que a gente vai ter é na defesa mesmo. Ofensivamente, eu acho que o time tá bem redondinho, tá? Apesar da saída na linha ofensiva e tudo mais, acho que o draft supriu. Defensivamente, a gente nem reforçou nem piorou em relação à temporada passada na DL, né? É o Kenny Clark, o Lowry e o Key. Né? Tem o Lancaster ali que às vezes aparece também, eu particularmente gosto dele. Nos linebackers, né, veio o Campbell agora, a gente ainda vai precisar de uma segunda opção, concordo com o Guto, que ainda tá meio incerta essa segunda posição aí de inside linebacker, né. Os outsides aí nos Smith Brothers ainda tá bem tranquilo, Preston e os Zadarius, apesar do Preston ter caído um pouco de rendimento em relação à primeira temporada dele, ele tá fazendo aquilo que ele sempre fez, que é fazer o arroz e feijão. A gente tem o Rashan Gary, que também chega pra contribuir bastante no pass rush. Acho que a defesa tá bem acertada. No geral, assim, acho que o elenco tá fechado, cara. Não tem muito o que dizer. E eu acho que a nossa parte, nosso setor com mais dificuldade ainda, não é o front seven como um todo, mas eu acho que a defesa contra o jogo terrestre ainda é um ponto pra gente dar uma olhada, que pode acabar dando ruim. Essa é a verdade.
Tua avaliação aí, Rovério?
Acho que é bem isso que foi falado, assim. Acho que o ponto fraco do Packers hoje é a questão dos linebackers mesmo. Ainda é tanto na cobertura de passe ali no slot, quanto na questão de jogo terrestre. Vamos ver como é que vai ser com o Devondre Campbell que vem, mas eu acho que o ponto fraco do Packers mesmo é esse. O ponto forte eu acho que é um time muito equilibrado, eu acho que isso é o grande ponto forte do Packers. É óbvio que Aaron Rodgers é o grande destaque, é o MVP e tudo mais, mas é um time muito bem equilibrado, assim. Se tu pensar em todos os pontos do time, ele tá equilibrado com o corpo de wide receivers, de secundária, de linha ofensiva, de linha defensiva, de quarterback, de running backs. É só a questão dos linebackers mesmo que me preocuparia hoje, assim, acho que seria o Red Alert do Packers.
Boa, e nossas expectativas para o time disputar, não vejo agora com o Aaron Rodgers de volta e tranquilo, dizer que esse time briga por menos do que uma final de conferência, eu acho loucura. Alguém tá fora desse padrão aqui?
Eu acho que é por aí mesmo também, não consigo ver. Eu acho que o Packers tem todo o potencial pra disputar, pra chegar ao Super Bowl. E pra chegar ao Super Bowl vai chegar a final de divisão. É óbvio que pode acontecer percalço no caminho, pode acontecer uma lesão, tu perder um jogador importante, pode pegar um primeiro confronto complicado em playoffs, mas mas o potencial para chegar em final de divisão, repetir os dois últimos anos, e quem sabe, né, conseguir mostrar essa evolução e a maturidade para voltar ao Super Bowl, que não chega desde 2010, eu acho que o potencial tá tudo aí.
Concordo, acho que a ideia é essa mesmo, né, é tentar finalmente dar o segundo anel aí pro homem, bateu na trave ano passado por detalhe, a lesão do Bacciari também quebrou muito o time e o vestiário. O Bacciari é um cara muito querido, ele tá sempre ajudando, é um cara que todo mundo que chega elogia, então fez falta mesmo. Ainda bem que ele assinou aquele contrato antes da lesão, porque poderia ser bem pior pra ele, mas eu acho que é isso mesmo, final de conferência, a divisão deu uma leve melhorada, né, em comparação ao ano passado. Ainda acho que o Minnesota Vikings tá um pouco abaixo, a gente vai ver como é que eles vão voltar agora, vai ter o Marcus Pierce aí finalmente voltando depois, time mais ajeitado, o Chicago Bears tá de quarterback novo, né, vamos ver até quando a experiência em Andy Dalton segue o Detroit Lions. Bom, o Detroit Lions é o Detroit Lions com o Jared Goff, né, lembrando que o Bears tem o fantástico Matt Nagy, então só por isso eu já acho que a temporada vai ser ruim, tanto tendo o Matt Nagy como head coach e o Ryan Pace de general manager. Mas vamos ver, a divisão vai ser equilibrada e o calendário é um fator aí que pode ajudar muito, como pode também não ajudar, mas final de conferência acho que é a previsão mais sensata.
E é agora que a comunidade do Packers me odeia, mas cara, eu não acho que a final de conferência, eu acho que assim, a final de conferência, o Super Bowl é o objetivo, não acho que o time ainda tá pronto, desculpa, mas eu não acho que o Packers tem elenco pra ganhar Super Bowl, só se tipo assim, fizerem a temporada fora da curva, muitos jogadores, sabe, os astros se alinharem assim, mas eu acho que chega forte pros playoffs, com uma boa base pra ainda evoluir, eu acho que o Packers ainda precisa evoluir um pouco pra ganhar o Super Bowl, mas playoffs certeza, vem com essa ideia de playoffs e dentro dos playoffs, acho que mais plausível assim, a gente espera uma final de conferência, mas eu não vou ficar assustado se o Packers não chegar lá, muito por conta das rivalidades que a gente vai ter dentro dessa divisão, sabe? A gente tem o Buccaneers muito forte, a gente tem o Rams muito forte, eu acho que o Vikings manteve a base, reforçou a linha ofensiva, então melhorou. Eu acho que o Bears já vinha num bom caminho, mas faltava um quarterback decente, e eu acho que o Bears pode surpreender esse ano muita gente. O Lions, foda-se o Lions, né? O Lions, esquece. Mas eu acho que a disputa dentro da NFC vai estar bem, bem parelha esse ano. Cardinals vem forte, Seahawks é um time que você nunca pode duvidar, entendeu?
Então, eu sempre coloco a minha avaliação aqui pra perspectiva pros times. É isso, cara. Final de conferência, eu acho que esse time continua pronto. A grande perda que eles tiveram, que não repuseram imediatamente já com um jogador do mesmo nível e tal, foi o center, foi o Corey Linsley. Embora você tenha colocado o Josh Myers, existe a diferença de você perder o melhor center free agent na liga e você adicionar um calouro, ainda mais um calouro que não é calouro de primeira rodada, uma escolha top 5 e tal. Vai dar uma diferença. Pra center é uma posição que vai dar uma diferença. Então, é só nisso que dá alguma queda. Aí o resto, o time continua inteiro, continua melhor do que ele estava na temporada passada. Eu não tenho grandes expectativas. O resto da conferência, você tem alguns times que eles eram da elite da NFC e deram uma diminuída. O Saints sempre teve brigando ali no topo. Sem Drew Brees, ele não briga no topo. Verdade que o Buccaneers entrou para essa elite da conferência na temporada passada. O Seahawks, ele vem numa situação oscilante, meio confusa, mais do que ano passado. Ele sempre chega aos playoffs. Russell Wilson coloca eles nesse patamar. Mas já não tem sido aquele time que você bate o olho, esse daqui é um forte candidato à final de conferência. Você pode dizer que o Rams deu um passo à frente, mas o Rams, ele já estava circulando ali. A vitória do Packers em cima do Rams tem muito de que os dois principais jogadores do Rams estavam machucados, né? O Aaron Donald e o Jared Goff. O Jared Goff estava machucado e o Rams podia fazer uma ferida, fazer uma bagunça ali na NFC. Então, a conferência deu uma baixada e o Packers não deu essa diminuída suficiente para ele sair ali do topo. Então, eu acho que ele continua sendo um time bem relevante aí para essa briga de final de conferência. E ao Super Bowl, agora a Conferência Nacional vai entender o que é viver na era Tom Brady. É um cara que dificulta muito você ir ao Super Bowl se você não tiver no time dele. Vamos ver se ele vai continuar mantendo isso daí, a perspectiva é que ele mantenha, afinal todos os titulares estão de volta. Muito bem, gente. Passamos por muitos e todos os principais e mais relevantes pontos sobre o Green Bay Packers. A gente vai fechando esse programa por aqui, mas antes, vamos agradecer a presença do Roveri, do Guto, do Betânia nesta exata ordem. Roveri, deixa um recado pra galera onde é que o pessoal encontra esse trabalho incrível aí sobre o Packers.
Primeiro, deixa eu agradecer mais uma vez o convite, a convocação e reforçar que estarei aqui mais vezes. Já tô pedindo, tá? Pra estar aqui mais vezes durante a temporada, tudo que envolver Packers, podem sempre me chamar. Agora eu sou free agent, né? Então é só me chamar que eu venho. Pode me encontrar no Twitter é @packersbr e no Instagram é @packers.br. No Instagram não consegui fazer o mesmo, então me encontrem por lá. A gente tem os grupos do WhatsApp para quem quiser entrar, de torcedores do Packers, e eu sou super aberto, super colaborativo. Qualquer coisa, cheguem, perguntem, chamem, interajam, que eu tô sempre à disposição, assim. E com vocês, então, mais uma vez agradecer o convite, Danilo e Betânia, Guto lá do Lambeau Leapers, tava com saudade de vocês e foi muito legal gravar de novo aqui. Valeu, brigadão. Seja uma grande temporada pro Packers, que a gente consiga finalmente voltar ao grande jogo, e vamos ver aí durante a temporada como é que vai sendo isso. Valeu, grande abraço para todo mundo e go Pack, go!
Guto Edinger, deixa o recado pra galera, grande trabalho de Lambeau Leapers nessa off-season e na próxima temporada, onde é que eles encontram?
@ Lambeau Leapers _, Twitter e Instagram também, a gente mudou @ pra ficar tudo igual, né? Estamos atualizando lá diariamente, a galera tá fazendo um trabalho bem legal de arte lá no Instagram. A gente tem feito uma off-season bem legal aí, tem vários programas com bastante gente legal, tem programa aí gravado já com que tá no ar com o Nardini, a gente tem programa com o Paulo Mancho, o mais recente com o Zolin. Se quiser dar uma conferida, é só acessar lá no Fumble na Net.
Tem com o Roveri também.
Ah, exatamente, a gente gravou com o Roveri também, foi um papo bem legal, um papo clubista, foi bem bacana, então não deixe de conferir lá no fumblenanet.com.br. E a gente tá nessa pegada aí de fazer o programa em live, né? Então se você quiser se inscrever também no canal do YouTube, @ Lambeau Leapers, ou só Lambeau Leapers, você vai achar lá, a gente tá fazendo em live pra gerar mais interação com vocês, se vocês conversarem mais com a gente em tempo real. E é isso, go Pack go.
Pedro Betânia, você que é um homem cujo coração vive num Wisconsin.
Ah, eu vou falar pra galera acompanhar o Medo de Cervo, né? O
Bucks acabou de ser campeão da NBA aí. A gente, eu e o meu consagrado já amigo Anderson, estamos aí nessa empreitada do Medo de Cervo.
Tá pra sair o nosso programinha, você tá ouvindo isso na sexta? Provavelmente a gente vai gravar aí nesse final de semana. Na semana que vem você vai poder ouvir aí nosso review da última temporada. Já vamos pegar um pouco do draft também, falar um pouco da campanha do título, do elenco e tudo mais do que tá por vir aí. É isso, segue lá, @ Medo de Cervo, e ouça o Medo de Cervo. Se você é torcedor do Bucks, você que simpatiza pelo Packers, gosta de NBA, vem ouvir a gente também.
É isso, para a pequena, para o pequeno percentual de pessoas que torcem para Green Bay Packers e Milwaukee Bucks, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que vai na geografia para escolher time.
Eu também não fui, o meu foi no acaso da sorte, do destino.
Né, Guto?
Eu não tenho geografia nenhuma. Os times que eu torço nos Estados Unidos não fazem o menor sentido. Não fazem o menor sentido. Eu torço pro Packers, pro Spurs.
Fecha o olho e joga um dardo no mapa.
Assim. Exato. Eu torço pro Spurs, pro Canadian e pro Yankees. Não faz o menor sentido.
Tô falando, paixão não se explica. Então, pra galera que curte Packers e que curte Bucks, acompanha o Bet lá no Medo de Ser. Vou deixar o recado também que acompanha o Guto lá no Yankees Brasil, o Yankeecast, também é um podcast parceiro aqui do Fumble na Net. E continua acompanhando a nossa série de previews, que vai continuar até o final de agosto, prometemos, com todas as 32 franquias da NFL. Já esse foi um caráter mais extraordinário, mas já tem programa agendado, já tem gravação agendada, não se preocupe, vai sair tudo até o 32º time, e a ponto de você curtir o último episódio e curtir a temporada da NFL, e vamos aguardar fervorosamente, porque setembro já tá chegando, vamos aguardar o próximo episódio, que é onde a gente conversa mais. Um grande abraço para todos vocês e até aí.